Panorama Agrícola para 22 de outubro de 2024, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira, lua cheia, e este é o Panorama Agrícola de 22 de outubro. O ditado é: viver é como aprender a andar na chuva. Confira no programa desta terça-feira: inteligência artificial e agricultura digital no WorkTech em Lages no próximo mês.
Confira a entrevista de hoje.
Vem aí em novembro, no próximo mês, o WorkPack em Lages, que vai discutir, entre outros temas, inteligência artificial e agricultura digital na pecuária de corte. Informações com o pesquisador da Estação Experimental da IPAGRE em Lages, João Frederico Mangrich dos Passos.
Olá, Mauro. Está programado para os dias 12 e 13 de novembro deste ano. Terceira edição. Evento bianual, então tivemos o primeiro em 2020, o segundo em 2022 e agora o terceiro, a terceira edição agora em 2024.
Qual é o objetivo principal do evento?
Divulgar os trabalhos de pesquisa e extensão rural, também com cases de sucesso, né, da extensão rural, de trabalhos em pecuária, pecuária de corte mais especificamente, né?
Isso envolve pastagens, genética, manejo...
Tudo isso, inteligência artificial, a parte de climatologia, bioinsumos, tudo direcionado à produção pecuária, tanto para a parte de vegetal quanto para a parte animal e tudo que envolve, né, de clima e tecnologias para uma boa produtividade.
Ô João Frederico, com relação à inteligência artificial, o que tem sido feito nessa área que possa ser aplicado na pecuária de corte?
Nós temos desde o uso de drones para captura de imagem, para ver como é que está a questão de manchas, reboleiras, quando precisa adubar determinadas áreas, a gente sabe que os solos têm manchas de solos, a questão de pragas, doenças, até um amarelecimento da folha, então a gente consegue identificar para o uso de captura de imagens, né? Cria-se uma matriz binária, e essa matriz o programa interpreta e dá um resultado para o produtor, ó, tem manchas, precisa ser pulverizado. E questões de também uso de pulverizadores à base de drone. Então, assim, áreas que o trator não chega, áreas declivosas, com afloramento de rocha, então nós temos esses drones que podem também pulverizar. Teremos dois minicursos falando sobre isso, a questão de uso de drones. Inteligência artificial também, a parte de agricultura digital, né? Não só a questão específica de drones, mas também teremos um palestrante, né? Um professor da Federal de Santa Maria, que vai dar uma palestra sobre a agricultura digital, uma pecuária digital, né? As tecnologias existentes hoje para planejamento e uso de tecnologias para o bom aproveitamento do produtor. E não é só para grandes propriedades, desenhado para pequenas propriedades, como Santa Catarina tem maior parte das suas propriedades com menos de 50 hectares, também para atender esse tipo de público, né?
Muito bom. E a programação inclui o que, além disso tudo que estamos conversando?
Temos mesas redondas. O primeiro dia será cheio de mesas redondas, né, com os palestrantes falando sobre manejo de pasto, sobre a climatologia, o efeito do clima na pecuária, a questão de melhoramento, bioinsumos. Teremos também a questão de uso da inteligência artificial, tudo em palestras no primeiro dia. Mais a parte acadêmica, teremos a apresentação de banners, né, resumos dos trabalhos acadêmicos realizados e alguns casos de sucesso que foram submetidos. No segundo dia, teremos, então, os 5 melhores trabalhos do primeiro dia irão apresentar oralmente e depois teremos, na parte da tarde, teremos 6 minicursos onde quem participar poderá se inscrever e poder trocar ideias, praticar algumas práticas que foram desenhadas para esse momento. Dia 12 e 13, né? Será uma terça e quarta-feira, nos dias 12 e 13 de novembro, no CAVE UDESC, né? No auditório do CAVE, e o hall de entrada do CAVE, onde irá acontecer a apresentação dos banners, né?
Esse João Frederico Mangrich dos Passos. Nós vamos ouvir agora a pesquisadora Sandra Mendes, que vai apresentar um trabalho importante no WorkPack deste ano em Lages.
Esse trabalho ele é um projeto que eu ganhei na FAPESC, o edital, o primeiro edital da FAPESC Pagna, né, que é a avaliação de uma área pós-colheita de pinos, como que isso estava afetando quando dessa remoção dessa floresta de pinos, a parte de atividade biológica, química e física, né? Então, a gente está correlacionando algumas enzimas presentes no solo com as propriedades físicas e químicas. E para ver, né, se os manejos que foram implantados nessa área são os corretos, que promovem a saúde do solo.
Esse solo que foi alterado pelo plantio de pinos é um solo hoje utilizado para pecuária de corte?
Hoje ele é utilizado para pecuária de corte, inclusive foi implantado forrageiras, né, para ver como que elas se adaptavam após essa remoção, porque quando você remove um plantio assim de floresta, tem sempre um impacto, né, um impacto físico, químico e principalmente biológico, né, porque você altera a estrutura do solo, altera a comunidade microbiana, né?
E o resultado indicou que alterações benéficas ou prejudiciais?
Nesse momento houve como eu posso dizer, uma atividade onde que o solo está se recuperando, né? Então a gente observou uma atividade grande de fosfatase, uma atividade grande de aril sulfatase, são enzimas que estão no ciclo de biogeoquímico do solo, né? Então o que que acontece, né? Ela tem uma relação muito positiva com algumas atividades, com as propriedades físicas, como água disponível. Se não tiver água disponível, não tem atividade biológica. Teve uma correlação negativa com uma característica que é ponto de murcha permanente, né? Esse ponto de murcha permanente afeta diretamente as plantas, né? E outras propriedades que são características, fatores do solo. Esse solo que a gente está estudando é um solo ácido, com a concentração de alumínio, que não é uma condição já propícia para a agricultura, né? Então foi implantado manejos como incorporação de calagem, né? Superficial ou incorporada, queimadas ou não queimadas, para a gente avaliar se o uso da queimada também é uma atividade que é interessante. A gente sabe que não, né? Mas sempre a gente tem que estar falando e mostrando que, num primeiro momento, aumenta a matéria orgânica, mas depois, ao longo do tempo, isso não ajuda, né?
Essa pesquisadora da Estação Experimental da Ipagre em Lages, Sandra Mendes. Zap Rural de hoje vem na voz da extensionista Flávia de Oliveira. O assunto, adubação do bananal.
A adubação do bananal deve começar pelo menos 3 meses antes do plantio. Após uma análise de solo, é feita a correção e adubação em área total e uso de plantas de cobertura conforme a recomendação de um profissional capacitado. Assim, ajustamos a acidez do solo e as quantidades dos nutrientes para os níveis adequados para a cultura. Feito dessa forma, não há necessidade de adubação na terra da cova, o que evita também queimaduras nas raízes em formação. Um mês após o plantio, com as plantas já estabelecidas, podemos começar as adubações de crescimento. Nessa etapa, que dura uns 16 meses e vai até a colheita do primeiro cacho, podemos utilizar apenas nitrogênio na adubação, já que os demais nutrientes foram colocados no preparo do solo. Essa adubação depende do teor de matéria orgânica do solo e deve ser parcelada em 4 a 5 aplicações ao redor das mudas. Após o primeiro cacho, o pomar deve receber as adubações de manutenção, que tem como objetivo repor os nutrientes retirados pela colheita das frutas. Portanto, as quantidades variam conforme a expectativa de produção da área. O fósforo, que é pouco solúvel, pode ser aplicado uma vez por ano. Já o nitrogênio e o potássio devem ser aplicados em 4 a 5 parcelas no ano. Essas regras também valem para adubação orgânica, com cama de aviário, por exemplo. Essas quantidades de nitrogênio indicadas devem ser ajustadas conforme os sinais das plantas. Quando as folhas mais novas estão um pouco mais claras que as demais, significa que a quantidade está adequada. Quando essas folhas começam a escurecer, significa que temos que reduzir. Se as demais folhas começarem a clarear, temos que aumentar a dose de nitrogênio. É fundamental repetir a análise de solo pelo menos a cada 2 anos para acompanhar a evolução das quantidades de nutrientes no solo e fazer os devidos ajustes com o acompanhamento de um profissional.
Tecnologia e conhecimento, compartilhar é legal. Tem informação em tempo real, zap 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 rural. Tem informação em tempo real, zap 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 rural.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.